Estamos iniciando mais uma aula em Daniel 11. Já estamos há duas aulas nesse capítulo, que é um capítulo bem complexo por causa dos detalhes históricos, parece um relato histórico. Na verdade, é uma profecia que Deus deu através daquele mensageiro maravilhoso, aquele mensageiro assombroso que veio ao encontro de Daniel no capítulo 10, e estamos estudando agora esse capítulo que fala a respeito dos acontecimentos, e até lembrando que no capítulo 10 o anjo, ou o mensageiro, né, eu estou usando a palavra mensageiro porque nós não sabemos exatamente qual era a identidade desse mensageiro, porque a escritura, o relato não fala se ele era o anjo Gabriel, não fala se era o próprio Deus na forma pré-encarnada, né, o aparecimento de Jesus em forma humana, ou se era algum outro anjo poderoso. Então, como as escrituras não definem e tem essa ideia assim, de que ele precisava de ajuda para desenvolver o combate, né, esse conflito com o príncipe da Pérsia, que estava impedindo, e o príncipe da Grécia, que estava para vir. Então, nós entendemos que provavelmente não era o próprio Deus, Cristo na sua forma pré-encarnada. Mas, enfim, esse mensageiro, ele falou para Daniel, no versículo 14, Daniel 10, versículo 14, que ele tinha vindo para falar com Daniel, para falar o que aconteceria com o povo de Daniel, com teu povo, nos últimos dias, porque a visão é para muitos dias. Então, por isso nós estamos estudando alguns aspectos já cumpridos na história, principalmente essa primeira parte que estamos estudando, de Daniel 11, dos versículos 1 a 20, né, os primeiros 20 versículos, são fatos, para Daniel era futuro, mas para nós são fatos históricos. Então nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê revelação, entendimento, como ele deu para Daniel, que ele possa dar para nós também. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua palavra, diante de uma revelação tão preciosa, de uma revelação que custou o conflito entre um anjo poderoso, um mensageiro poderoso, e o príncipe da Pérsia, que procurou impedi-lo de levar esse recado para Daniel. Então nós entendemos que era um recado importante, era uma mensagem muito importante, e continua sendo uma mensagem importante para nós, porque o Senhor incluiu nas Escrituras, porque tem muitas lições, e o capítulo continua falando sobre acontecimentos que ainda vão acontecer. Por isso temos mais interesse ainda em entender o que é que esse mensageiro precisava falar com Daniel, o que era tão importante e que causou um conflito, uma guerra para impedi-lo de levar esse recado. Então, Senhor, nós também estamos enfrentando sempre dificuldades para entender, dificuldades para ter realmente uma visão correta do que está acontecendo e do que vai acontecer. Pedimos a tua ajuda. Sabemos que só o Senhor pode revelar, queremos nos colocar humildemente na tua presença para que o Senhor nos dê entendimento nesta hora. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, como nós estamos já numa sequência, né, não vou repetir, só para a gente retomar, capítulo 11, então, nós estamos... Eu vou continuar seguindo esse texto que eu passei, que estou colocando aqui como um recurso para essa aula, né? É um arquivo que chama Cumprimento Histórico de Daniel 11, de 2 a 20. Nós já vimos a primeira parte, os primeiros versículos falam do tempo de Daniel, né, que era no tempo do Império Persa. Então já tem alguns detalhes sobre os reis que viriam depois do rei que governava na época de Daniel. Depois fala a respeito do surgimento de um novo império, que é o Império da Grécia, no versículo 3 e 4, fala sobre como esse império seria muito forte, mas logo em seguida iria ser fragmentado, ia ser dividido por causa da morte de Alexandre o Grande. E a partir do versículo 5, que começa a falar sobre esse assunto que vai continuar no capítulo todo, que é os conflitos, até estou chamando a aula hoje de conflitos intermináveis entre esses reinos, que são dois dos quatro reinos. O reino do Alexandre se dividiu em quatro partes e duas partes eram do Egito, rei do sul, e da Síria, Babilônia, era um território bem extenso, que era o reino do rei do norte, dos Seleucidas. Então, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas no norte, na Síria e na Babilônia. Então, esses versículos que seguem, nós vimos na aula passada até o versículo 9, mostramos como ele passa de vários reis. Se a gente não conhecesse a história, ia ficar um pouco difícil, porque no versículo 5 fala o rei do sul, depois um outro desponta, depois versículo 6, depois de alguns anos eles se tornarão aliados, eles, mas já é uma outra geração, não é os mesmos reis do versículo 5. Então ele vai seguindo essas duas dinastias, esses dois reinos concorrentes, e depois eu vou voltar nesse episódio. Nós relatamos um pouquinho desse episódio que fala que os dois reinos, eles tinham muitos conflitos, eles estavam sempre fazendo guerras. Se você estudar esse período, que não é nosso objetivo agora, pode ser que no futuro, como já mencionei, nós, talvez, se o Senhor nos permitir, nós possamos estudar esse período que é chamado de período intertestamentário. Então, é o último profeta, a última escritura do Antigo Testamento foi Malaquias. E ele estava ainda no tempo dos persas, Malaquias. Então, tudo que aconteceu depois, Alexandre o Grande e esses reinos aqui, toda essa parte de história que nós estamos estudando agora, faz parte do período intertestamentário. Só lembrando aqui dessa cronologia que foi na aula passada. Então aqui fala desde o tempo do cativeiro de Babilônia até poucos anos antes do nascimento de Jesus. Então aqui uma pequena cronologia. E nós estamos nessa parte de Daniel 11, nós estamos nessa parte aqui, entre a morte, né? Fala sobre isso nos primeiros versículos de Daniel 11, mas a parte da história aqui, a parte que nós estamos estudando, os primeiros 20 versículos agora, é nesse período entre a morte de Alexandre, 323 a.C., e essa vitória do reino Seleucida em mais ou menos 200, né, 198 a.C. Então é um período de 100, 100 e poucos anos. Esse é o período compreendido por essa primeira parte do capítulo 11. Depois o capítulo vai continuar falando sobre esse indivíduo Antíoco Epifânio, né, e vai só chegar aqui. Esse capítulo 11 não vai falar dos Macabeus e nem dessas outras partes que vêm pela frente. Então nós estamos bem nesse período aqui, que seria o terceiro século antes de Cristo, né? O de 300 a 200, mais ou menos, antes de Cristo. Então, esse período da história, esse período do capítulo, dos primeiros 20 versículos do capítulo 11, é um período que está dando um, né, o o foco, né, o telescópio, ele chega mais perto desse período da história e fala a respeito do que está acontecendo aqui. É claro que não é um estudo histórico. Se você for estudar esse período nos livros históricos, você vai ver coisas boas. Essa parte que conta em Daniel 11, ele tem um objetivo. Ele só fala desses conflitos. É claro que nesse período, os Ptolomeus no Egito, eles construíram Alexandria, uma cidade famosa, eles desenvolveram várias coisas. Tem outros aspectos da história que estava acontecendo nesse período. Mas o que interessava, o ponto que Deus queria mostrar para Daniel e queria deixar registrado para nós, era um pequeno retrato, como se tirasse uma foto ou um vídeo, né? Fizesse um vídeo de detalhes que estavam acontecendo nesse período e o que isso tem a ver com o propósito de Deus, o que isso tem a ver com o plano que Deus estava desenvolvendo e o que isso tem a ver para nos ensinar. Porque a gente poderia resumir isso aqui em dois versículos. A gente podia ter falado assim, olha, durante esse primeiro período houve muitas guerras entre um reino e outro. Uma hora um ganhava, outra hora o outro ganhava e tinha muitas mortes e muitas guerras. Eles, na história, eles enumeram essas guerras. Primeira Guerra Síria, Segunda Guerra Síria. Eles, assim, nesse período aqui, acho que são quatro ou cinco guerras que são enumeradas na história. Então, o que nós queremos entender com tudo isso são as lições. Porque por mais que a gente estude, a gente não vai guardar todos esses nomes, assim, os nomes são praticamente idênticos, mas nós queremos extrair daqui algumas lições e queremos aprender o que Deus quis revelar aqui. Então, nesses primeiros versículos, nós falamos, e eu vou voltar nisso porque é um ponto importante, mas só lembrando que na aula passada, dos versículos 6, 7, 8 e 9, fala a respeito de uma tentativa de aliança por casamento, tá? E falei sobre isso na aula passada, mas eu vou voltar porque nós vamos ver outra aliança e depois nós vamos tirar algumas lições. Mas eu vou continuar acompanhando essa folha agora na página 2 desse arquivo aqui. Desse texto, cumprimento histórico de Daniel, né? Nós estamos no versículo 10. Então, nós terminamos aqui, depois desse conflito, essa tentativa que não deu certo, para fazer uma aliança entre os dois reinos pelo casamento. É muito estranho, é muito contrário a todo o propósito de Deus, que casamento é uma coisa linda que Deus instituiu, Deus deu um modelo da Trindade, Deus deu um modelo de unidade por meio do casamento, e aqui nós vemos o casamento sendo usado para desfazer um outro casamento e para fazer um tipo de uma aliança que a gente pensa, Deus quer aliança, Deus quer paz, Deus quer união, mas foi uma tentativa totalmente errada que só produziu morte, traição e mais guerras. Então foi uma tentativa totalmente malograda que fizeram aqui. Então no versículo 10 ele continua a história e fala a respeito dos filhos, desse rei do norte, né? Seus filhos, que seria Seleuco III, vão se preparar para a guerra e reunir um grande exército. Então, como resultado desse casamento, houve uma grande guerra. Agora, e o rei do sul ganhou. Agora, o reino do norte vai levantar um grande exército para lutar contra o reino do sul. E eles vão avançar, ainda no versículo 10, como uma inundação irresistível. Então aqui nós vemos os reinos humanos tentando ajuntar grandes exércitos. E como eu falei na aula passada, isso é uma tragédia, porque nós vemos o jogo de poder entre duas dinastias, entre dois reis em cada época, mas a sequência da família, a família queria o poder. Então nós temos essa ideia de dinastia humana, querendo cada uma ser mais forte do que a outra, e lutando para conseguir o poder. Mas não é uma luta entre reis, entre Davi e Golias, é uma luta de exércitos, e eles ajuntam grandes exércitos. Talvez não seriam... São grandes, eram milhares de pessoas, 70 mil soldados, números em torno disso, 60, 70... mil soldados em cada exército, e morriam 10 mil, 15 mil, assim, é como moscas morrendo, assim, os soldados, as pessoas humanas, elas não têm valor nenhum, elas são usadas para o interesse de poder daquele rei. E é impressionante, porque dentro de uma mesma geração, o mesmo rei, ele ajunta um grande exército, perde quase todos os seus homens, e daí a pouco ele ajunta um outro exército. De onde que ele consegue tantos homens e sempre morrendo e morrendo? Então, essa é a história humana, como as pessoas, como os súditos, como os cidadãos desses governos, como eles sofrem por causa do interesse de poder desses grandes. Então, seus filhos se prepararão e reunirão um grande exército. Ele vai avançar como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Então, na sua coluna paralela, isso nós entendemos que Seleuco III do Norte reuniu um exército, mas ele não governou muito tempo. E aí seu irmão mais novo tomou seu lugar. Agora aqui entra uma figura mais importante, que é o Antíoco III, que é chamado Grande. Ele é o pai de Antíoco IV, Antíoco Epifânio. Então daqui até o versículo 20 vai falar sobre esse rei Antíoco III, Antíoco o Grande. Então, ele fez isso, ele reuniu um grande exército, avançou como uma inundação irresistível, varrendo tudo na frente, foi até o Rei do Sul. Ele teve algumas vitórias, mas no fim ele foi derrotado, porque aí no versículo 11 fala que o Rei do Sul marchará furioso. Então nós temos essas guerras, um ataca o outro fica furioso e ataca aquele. Então esse pêndulo do poder e sempre com grande prejuízo de vida humana. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará também com um enorme exército, mas mesmo assim será derrotado. Foi aqui que Antíoco III, ele foi chamado grande porque ele conseguiu depois conquistar bastante território e ter vitórias, mas aqui nesse versículo 11 ele foi derrotado. Versículo 12, quando o exército for vencido, então o Ptolomeu IV, ele conseguiu vencer Antíoco Grande, e ele se encheu de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve. Ok? Então Antíoco perdeu milhares de soldados nessa batalha. Aí vem no versículo 13. Então ele perde muitos soldados, Antíoco Grande, mas no versículo 13 ele reúne outro exército, porque eles governavam territórios grandes, então eles obrigavam, era serviço militar obrigatório, e ele levava milhares de soldados, provavelmente quase sem treinamento, e ele reuniu um outro exército maior do que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Ok, então essa vitória é chamada Batalha de Pânias em 198. Então no versículo 13, nós temos aqui já essa mudança, porque até então, esse versículo 13, em que ele reúne um grande exército e bem equipado, e ele finalmente ele ganha. E essa batalha, esse ano e essa batalha, é significativo porque aqui muda definitivamente o centro de poder, porque até então muitas guerras, uns perdendo, um lado perdendo, o outro ganhando, mas a terra de Israel, a terra de Palestina, estava quase sempre nesse primeiro século debaixo do domínio do Egito, do rei do sul. Havia guerras, havia tentativas, mas era o Egito que estava por cima. Essa batalha do versículo 13 é uma batalha, não terminam as guerras, não termina o conflito, mas é uma batalha que muda, porque a partir desse momento, e esse aqui é realmente o objetivo de toda essa visão, que Deus queria falar com Daniel o que ia acontecer com o povo dele, com o povo de Israel. Então o que mais interessa aqui é o que vai acontecer com Israel, com o povo de Deus, o povo da aliança. E até então eles estavam debaixo do Egito. O Egito, nenhum governante é maravilhoso, é bondoso, mas de maneira geral, no tempo do Egito, o povo de Israel não sofreu tanto. Esse primeiro período aqui, eles não sofreram muito. Quando é que eles vão começar a sofrer? Com Antíoco IV. Mas a história está mostrando como chegou nesse ponto. Então, Antíoco, o grande, agora ele vence uma batalha decisiva, ele já tinha sido derrotado antes, agora ele ganha, e a partir desse tempo, a Síria, né, o rei do norte, passa a ter o domínio sobre Israel. Ainda não é o tempo de perseguição, mas as coisas estão sendo, o palco está sendo preparado, ok? Agora acontece uma coisa muito interessante no versículo 14. Porque aqui fala, versículo 14, então olha só, quem acabou de ganhar uma vitória, mudou o pêndulo de poder, passou ao domínio, passou a ser mais agora da Síria, o rei do norte. Mas naqueles tempos, versículo 14, naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul. Então, ao mesmo tempo que a Síria estava ganhando mais poder, o reino do sul, os Ptolomeus, eles estavam também enfrentando problemas internos. Então, estavam enfrentando derrotas externas, derrotas para o rei do norte, mas também estavam enfrentando problemas internos. E aqui tem uma coisa muito importante, porque nessa primeira parte do capítulo que estamos examinando, não fala muito do povo de Israel. Eles estavam no meio desses dois poderes, mas não fala muito sobre eles. No versículo 14, faz uma menção. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul. Isso aconteceu na história. Houve várias insurreições, rebeliões no Egito, dentro do reinado deles, contra o rei, contra o Ptolomeu que estava no poder. Então, agora aparece o povo de Israel, e ele chama assim, ó, e os homens violentos, tem várias traduções, mas os homens violentos, né, do povo a que você pertence, se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Eu tentei verificar em vários comentários e fontes históricas, pelo menos assim, até onde eu fui, não tem assim uma certeza absoluta, uma descrição absoluta a que isso se refere. Mas nós, eu pude constatar o seguinte, dentro de Israel, dentro da terra da Palestina, que estava no meio, E é muito interessante porque aqui nós temos a Síria, se você olhar no mapa, tem a Síria no norte, tem a Babilônia, hoje o Iraque, né, para o leste. Então, o rei do norte, ele dominava tudo em volta de Israel. Síria, Turquia, Iraque, todos esses territórios ali em volta de Israel pertenciam ao rei do norte. Ao sul, o Egito, a Arábia, pertenciam ao rei do sul. Então, Israel é pequenininho, uma terra pequena entre essas duas potências. A princípio, eles não têm nenhuma chance de ter uma independência, porque são duas potências contra um povo pequeno que não tinha nenhuma capacidade de enfrentar. Então, o que aconteceu? O que acontecia nessa época? Tinha dois partidos dentro do povo de Israel. Um partido, e eram partidos ligados ao sacerdócio, porque como eles não tinham o próprio rei, o próprio governante, eles não eram um país independente, então eles não tinham um governo civil, mas eles tinham o templo, que foi reconstruído no tempo de Esdras e Neemias. Então eles tinham templo, eles tinham sacerdócio, e o sacerdócio, os sacerdotes, e isso a gente vê até no tempo de Jesus depois, os sacerdotes, eles se tornaram uma força política. Os sacerdotes se tornaram uma força política, e isso vai continuar no tempo dos Macabeus também. Então, agora, dentro do sacerdócio, que tinha assim um certo poder político interno ali em Israel, tinha dois partidos. Agora seria fácil a gente imaginar. Dois partidos por quê? Tinha um partido que apoiava os Seleucidas, o norte. E tinha outro partido que apoiava os Ptolomeus, o sul. Então, eles tinham esses dois partidos dentro do povo de Israel. Um apoiando um lado, outro apoiando o outro lado. Ok? E aqui no versículo 14, o que parece que aconteceu é que havia um grupo violento. O que é um grupo violento? É um grupo que recorria às armas. Era um grupo que apoiava lutar com armas. No tempo de Jesus, esse povo que apoiava o uso de armas era chamado zelotes. Jesus tinha um discípulo que era desse partido. Então, os zelotes, eles eram, nesse tempo não chamavam zelotes ainda, mas eles alguns apoiavam a ideia de pegar em armas e tentar lutar para defender seus interesses, ok? Então, por isso que eles chamam os violentos. Dentre o teu povo se levantarão para tentar cumprir a profecia. Isso também a gente não sabe, a visão, a profecia. O que, que eles estavam tentando cumprir? Então nós não temos, pelo menos eu não descobri, um cumprimento, assim, como que a gente, assim, um documento histórico, exatamente o que, que eles estavam procurando, o que, que eles queriam. Mas tudo indica que, ainda que os Ptolomeus estivessem perdendo nesse momento da história, que acabou de falar no versículo 13, então os Ptolomeus estavam perdendo, mas tinha um povo dentro do povo de Israel que estavam apoiando os Ptolomeus. E tinha um povo que estava apoiando os Seleucidas. E esses violentos, eles parece que estavam apoiando os Seleucidas. Então, os Seleucidas estavam ganhando. Só que ainda nesse tempo, antes de ter um domínio completo, o rei do sul, ainda que ele tivesse perdido, eles ainda tinham, durante um breve período, eles tinham ainda o poder sobre a terra de Israel. Então, esses violentos que estavam apoiando o lado vencedor, estavam apoiando os Seleucidas, eles ainda foram castigados, não sabemos se eles foram mortos, mas eles foram punidos, eles foram vencidos pelo rei do sul. Então eles não tiveram sucesso. Os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem essa visão, mas não terão sucesso. Eu vou voltar a falar sobre isso depois, mas é importante pegar essa ideia, porque isso aqui é um ponto muito importante, acho que é uma lição, uma das lições mais importantes de todo esse trecho que nós estamos estudando, que mostra uma coisa importante para a gente aprender. Bom, depois no versículo 15 continua falando sobre a vitória cada vez maior do rei do norte. Ele virá, construirá rampas de cerco, conquistará uma cidade fortificada. Então ele foi, depois da batalha de Pânias em 198, ele foi conquistando Sidom, ele entrou em Jerusalém, ele foi conquistando as fortalezas que o Egito ainda tinha. Então o versículo 15 está falando assim, que as forças do sul não puderam resistir, mesmo as melhores tropas não tinham forças para resistir. E aqui tem essa frase que caracteriza o que os reinos humanos querem. Quando falou de Alexandre o Grande, lá no versículo 2, fala assim que ele, versículo 3, né, fala que um rei grande ia fazer um grande domínio e fazer o que lhe aprovesse. Aqui também, esse rei do norte, ele conseguiu uma vitória e ele, ninguém pôde resistir, não havia força que pudesse resistir. E aí o versículo 16 fala, o invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá resistir-lhe. E ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Eu vou voltar também para falar depois sobre essa expressão, terra gloriosa, terra magnífica. Então aqui também nós temos uma menção específica da terra de Israel, da terra do povo de Deus. Então ele fez uma menção daqueles que estavam aliados ao rei do norte, mas se deram mal. E aqui nós temos também que o rei do norte entrou, depois das todas suas vitórias, ele conseguiu entrar, tomar posse, apoderar-se da terra de Israel, que até então era debaixo do domínio do Egito. Então ele se instalará na terra magnífica. Ele tem poder para destruí-la, mas ele não destrói. Ele foi bem recebido, o povo judeu de maneira geral, assim, parece que o partido maior estava ao lado dele, então ele ficou contente, mas ele puniu os que estavam do lado do Egito. Então, assim, eu vou voltar nesse ponto, mas guarde bem esse ponto. Tinha dois partidos no meio do povo de Deus. Um apoiava o lado da Síria e o outro apoiava o lado do Egito, norte e sul. Os dois se deram mal. Os que apoiaram o norte se deram mal, primeiro porque eles foram castigados, punidos pelo rei do Egito antes de perder o poder lá. E depois, os judeus estavam apoiando o lado que eles não sabiam, mas se eles tivessem examinado a profecia aqui de Daniel, que Deus deu para Daniel, eles teriam visto que é o lado do norte que seria o grande perseguidor deles. E tinha judeus apoiando o rei do norte, sem saber que depois o filho desse Antíoco Grande seria o temível Antíoco Epifânio. E quem estava apoiando o Egito também se deu mal. Então, por ali nós já temos uma ideia sobre uma lição importante que eu vou voltar a falar mais no final, ok? E depois nós temos essa menção de Deus trata, Deus chama a terra de Israel de terra gloriosa. O mensageiro que fala com Daniel, ele fala, esse homem vai entrar na terra gloriosa, na terra magnífica, porque é o lugar que Deus escolheu para fazer a sua morada. Então, é uma terra maravilhosa, é o lugar, como fala em Salmo 132, que Deus escolheu para habitar ali. Ok? Agora aqui no versículo 17, Vamos só nos versículos finais dessa parte aqui, nós vamos até o versículo 20. No versículo 17, ainda falando de Antíoco o Grande. Ele virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança. Então aqui nós temos uma segunda história, nesses 20 versículos, uma segunda história de aliança. Lembra, nós vimos na aula passada sobre uma tentativa de fazer aliança por meio do casamento. Não deu certo, resultou na morte de todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido, o rei que se separou, a primeira esposa, a segunda esposa, o filho que nasceu da segunda esposa, todo mundo morreu, só sobreviveu o filho da primeira esposa que deu continuidade na dinastia. Mas foi e não trouxe paz, trouxe mais guerras ainda. Então foi uma tentativa que deu 100% errado. Agora nós temos uma outra geração, anos depois, nós temos esse rei, Antíoco o Grande. Ele derrotou o Sul, ele derrotou o Egito, mas ele tinha grandes ambições. Ele ia subir de novo para a terra que hoje nós chamamos de Turquia, era chamada de Ásia Menor. Ele queria conquistar mais territórios. E para ele não ter dor de cabeça com o Egito, ele formulou um plano de fazer uma aliança com o Egito por meio de casamento. E aqui nós temos um nome que todo mundo conhece, não é a mesma pessoa, mas o mesmo nome, né? Esses nomes, Antíoco, Seleuco, Ptolomeu, né? São nomes históricos e são muitos que tinham o mesmo nome, né? Eles usavam o mesmo nome. Então nós temos aqui uma história de um outro casamento. E olha só, foi um pouco diferente da primeira história. Vamos ler o que fala aqui no texto bíblico primeiro. Então, ele fará uma aliança com o rei do sul. Então, o rei do norte quer fazer uma aliança com o rei do sul. Ele, o rei do norte, lhe dará uma filha em casamento. Essa filha se chamava Cleópatra. Mas não é a Cleópatra dos filmes. Assim como teve vários Ptolomeus, teve várias Cleópatras. A Cleópatra famosa dos filmes da época de Roma era Cleópatra sétima rainha Cleópatra. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a primeira que tinha o nome Cleópatra. Ela era filha de Antíoco o Grande, do norte. Ela foi dada, a história nos conta, que ela era uma garotinha, mas isso era comum naquela época. Ele deu a filha, de acho que uns 10 anos de idade, ele deu a filha para o rei, para a filha do rei do Egito. Então, ali era, na época era o rei Ptolomeu IV, mas ele deu essa filha para casar com o filho do Ptolomeu, que seria o Ptolomeu V. Então, o que, que ele queria? O texto bíblico fala, ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino. Ele dá a filha como uma espiã, como uma pessoa que ele está infiltrando no sul para defender os interesses dele. Ele vai embora para uma outra região para travar uma outra guerra e ele quer que a filha dele case com o filho do rei do Egito, para que a filha Cleópatra possa defender os interesses e ser uma, não sei exatamente a estratégia, mas era para que o Egito passasse a ser parte do reinado dele. Então ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso. Outra vez, não teve sucesso, nem ajudará. O que aconteceu na história? Aqui ele não explica, né? No texto bíblico não fala, só fala que não deu certo. O que aconteceu? Pelo menos não começaram a se matar, como na primeira história do casamento. Mas essa menina, Cleópatra, que casou-se com Ptolomeu o V, ela passou a ser leal ao marido dela. Ela não defendeu os interesses do pai dela. Então, o plano de Antíoco III, Antíoco Grande, não deu certo, porque a filha dele deixou de ser leal ao pai e passou a ser leal ao marido. Inclusive, o marido dela depois morreu e ela continuou como rainha, mas continuou sendo buscando o interesse da dinastia na qual ela entrou. Então, não deu certo o novo plano. E aí conta que Antíoco Grande voltou a atenção para as regiões costeiras, isso lá na região que hoje é Turquia, tomará muitas delas, mas um comandante dará fim à arrogância dele e lhe devolverá sua arrogância. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Então, nós não vamos falar muito sobre isso, mas Antíoco III, o Grande, que conseguiu conquistar a terra de Israel, conseguiu estabelecer o Reino do Norte como mais forte, mas é aquela história, os que buscam poder nunca se contentam, então quer mais e mais e mais. Então ele foi tentar conquistar mais territórios, e nessa época a força de Roma estava subindo. Roma já tinha conquistado a Grécia, propriamente dita, a Grécia. E Antíoco III, ele foi enfrentar o comandante, o exército romano. E foi ali que a arrogância de Antíoco foi devolvida pelo novo comandante romano. Antíoco foi derrotado e ele teve que pagar impostos pesados, e ele foi saquear um templo pagão e para conseguir pagar o imposto, e lá ele foi assassinado, que fala aqui no versículo 19, ele tropeçará, cairá e não será achado. E aí o último versículo, que é versículo 20, o sucessor de Antíoco III, o Grande, era o irmão dele, Seleuco IV. Ele tentou também pagar impostos de Roma, mas ele também foi assassinado por uma conspiração. Essas histórias são cheias de traição e muita morte, assassinato. Então isso aqui é o palco que vai deixar tudo pronto para no versículo 21, que nós vamos estudar a partir da próxima aula, 21, se levantará em seu lugar um homem vil, que é Antíoco IV. Então nós vamos parar na sequência histórica aqui. E agora eu só quero tomar um tempo para a gente tentar extrair daqui algumas lições importantes para que nós possamos entender o que Deus quer nos mostrar, o que Deus queria mostrar para Daniel, e o que Deus quer mostrar através dessa história. Então, primeiro, assim, eu já mencionei isso, agora se você pegar no seu esboço, o esboço mesmo dessa aula, na letra C, número 4, eu fiz uma relação até grande de palavras ou temas importantes, porque eu tenho os detalhes aqui dessas histórias, e são algumas dessas histórias são realmente relevantes, são importantes para a gente entender o que estava acontecendo. Mas agora nós queremos focar nas lições que nós podemos aprender por meio disso. Então, a primeira coisa é que nós estamos estudando um período de conflitos. Como já mostrei, Deus deu para Daniel uma visão de reinos sucessivos. Então aqui eu coloquei aqui na folha, aqui nesse flip chart, assim, algumas. Nós estamos procurando entender algumas lições da história, a visão que Deus tem da história humana. Então essa pequena janela, esse pequeno período histórico que está descrevendo aqui, nos mostra um quadro de toda a história. Essas histórias aqui, elas, de maneiras diferentes, em épocas diferentes, como eu já falei, assim, hoje os partidos políticos, às vezes até, têm assassinatos, né, têm mortes mesmo, mas, em geral, os conflitos políticos, até entre países, não envolvem tanto guerras como no passado. Tem guerras até hoje. Tivemos guerras recentemente, tem guerras. No século passado tinha muitas, nesse século XXI tem conflitos armados. Mas nós estamos vivendo numa época em que os conflitos nem sempre são caracterizados por guerras de armas, mas às vezes são outros tipos de guerras. Mas a guerra, esse tipo de conflito existe sempre. Então a história humana é caracterizada por uma sucessão de reinos. Então aqueles quatro reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, mostra aquela, assim, aquela visão mostra essa sucessão de reinos humanos. Só que agora, nesse período que nós estamos estudando, entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, esse período, dentro do período chamado grego, né, do período grego, dessa divisão do reinado do Império de Alexandre em quatro partes, então nós estamos dentro de um mesmo período, nós também vemos uma sucessão. Uma hora o Rei do Norte ganha, uma hora o Rei do Sul ganha. Então esse conflito entre dois reinos paralelos, porque às vezes é uma sucessão, tem o período de Babilônia, depois a Babilônia cai e ninguém se importa com Babilônia mais. Mas agora nós estamos vendo um conflito paralelo entre Seleucidas e Ptolomeus, entre o norte e o sul. Então essa sucessão de reinos ou esse conflito interno é uma busca pelo poder. Então, assim, as pessoas às vezes não conseguem ver o que é o sentido da história humana. Quando você estuda a história, o que você estuda? Eu lembro quando eu era adolescente, às vezes estudando a história, eu ficava pensando, por que a história só fala dos reis, dos governantes? Seria muito interessante que a história contasse relatos comuns, narrativas. O que estava acontecendo com o povo naquela época? O que eles estavam desenvolvendo? Como é que a vida estava acontecendo durante aquele período? Seria muito mais interessante. Agora, se fica a história da Europa, dinastias, reinos, um cai, outro levanta, faz guerra. Então, a história é feita de intrigas e brigas entre governantes e guerras. Essa é a história. Então, por quê? Porque é a busca pelo poder. É isso que faz a história humana. E é isso que faz os conflitos intermináveis. Porque o grande desejo do ser humano, e se for pensar, esse desejo de governar, Deus plantou dentro do coração do homem. Quando ele criou o homem, ele falou assim: sujeitai a terra, estou dando domínio a vocês sobre toda a criação. Então, o desejo de criatividade, o desejo de governar, o desejo de ter poder, é um desejo que veio de um mandato e de uma raiz original que Deus deu, só que foi corrompido totalmente pelo pecado. Então essa busca pelo poder é isso que está por trás da história humana. E por que que Ptolomeu II, III, IV, V, por que que um desses Ptolomeus, né? Às vezes até tem um momento em que assim, ele ganha uma vitória, e ele até tem um lugar que fala assim, ele não tem um lugar que ele fala assim, final do versículo 8, por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, mas teve um tempo em que ele não lutava mais, houve períodos de paz, houve períodos de trégua. Aqui está falando dos conflitos, mas claro que no meio desse período houve anos em que não houve guerra. Mas por que que os homens não se contentam? Por que que eles não convivem, cada um no seu lugar? Porque eles buscam o poder. Eles querem mais poder. Eles querem, como quem é rico quer mais riqueza. Quem é famoso quer mais fama. Quem recebe muitos aplausos quer mais aplausos ainda. Quem tem 10 mil seguidores no YouTube quer 100 mil. E vai assim, né? Então, nós temos sempre um anseio por mais. E esse anseio por mais envolve conflitos. Então, é só você olhar para a história contemporânea, só você olhar na notícia. Por que que alguém, um partido político, um governante, que ele chegou ao poder para poder fazer o bem para o seu país, por que que ele não se contenta em fazer o que ele chegou lá para fazer? Mas não, sempre tem que ter um conflito, um adversário, tem que contender, tem que ganhar supremacia sobre o outro, tem que pisar no outro, tem que se perpetuar no poder. Hoje nós temos a democracia, que deveria ter uma alternância de governantes e tudo, mas as pessoas querem continuar com seu partido, com sua filosofia. Então nós temos toda essa busca pelo poder. E essa busca pelo poder, ele faz através, como é que ele busca o poder? Com conflitos, guerras. Então, esse período todo é caracterizado por guerras, uma guerra atrás da outra. Então, ele, que é guerra? Quem é mais forte ganha, quem tem, nem sempre, às vezes quem tem o maior exército perde, mas a ideia é, eu preciso juntar o maior exército possível para poder ganhar sobre meu adversário. Então, a busca pelo poder é feita através de guerras, de conflitos, de exercícios de força. Então, nesses poucos versículos aqui, nós vimos basicamente dois caminhos para chegar ao, para aumentar o poder, para chegar ao poder. Um é guerras, conflitos, força, e o outro é através de alianças. E como eu já falei, aliança é uma palavra bíblica. Deus é um Deus de aliança. Deus quer que a gente faça alianças. Mas lembra o período na história de Israel em que Josafá, um rei que servia a Deus, que era fiel a Deus, ele foi fazer alianças erradas, inclusive com o rei Acabe, que era do povo de Israel também. Então, por que não fazer uma aliança? Por que Deus não ia querer uma aliança entre esses dois reinos, o reino dividido, né? O reino de Israel, as 12 tribos, ficaram divididos também entre sul e norte, né? Entre Judá e as 10 tribos do norte. Por que que Deus não iria querer uma aliança entre Josafá e Acabe? Mas foi uma aliança errada, porque não era uma aliança baseada, até Josafá tinha interesse, eu creio que ele tinha interesse em fazer uma coisa certa, ele era um homem de Deus. Mas Acabe queria aliança com Josafá para ele poder ganhar uma guerra contra os seus inimigos. Ele não estava interessado em realmente ter uma unidade que pudesse ser uma unidade debaixo do governo de Deus. Então, nós vemos hoje esse anseio grande no meu coração, um anseio muito grande por unidade no meio do povo de Deus, por paz com as pessoas com quem nós convivemos. Nós queremos alianças, nós queremos viver em paz. A Bíblia manda viver em paz. Mas essas alianças, então, eu queria então lembrar dessas duas histórias que nós vimos aqui nesses versículos. Uma em que o rei do sul, e se você está com aquela outra folha que eu coloquei aí, tem uma outra folha que tabelas, diagramas e mapas, ok? Na primeira página tem os reis persas, depois tem o mapa, e na página 2 tem a relação de todos os reis do sul e do norte, e embaixo, a última parte, tem os Ptolomeus e Seleucidas, em que você pode ver a sequência das duas dinastias. E você vê nesse diagrama dos Ptolomeus e Seleucidas, você vê ali as duas tentativas de unir as duas famílias. As duas tentativas. Uma foi com Ptolomeu III e Berenice. Ok? Então, na verdade, era Ptolomeu II, o pai de Berenice, que mandou a filha para se casar com Antíoco II. E para fazer isso, ele desfez o casamento que Antíoco II já tinha e resultou em traição e em morte. E depois, Ptolomeu III, o irmão de Berenice, foi fazer guerra, etc. Então, foi uma tentativa malograda de fazer uma união entre as duas famílias. Mas qual o objetivo de fazer uma união entre as duas famílias? De ganhar poder. Então, assim, se qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento assim, do que é o casamento, esses aqui não são pessoas que estão debaixo do governo de Deus, não são pessoas que estão procurando servir a Deus, mas o casamento que Deus, Deus colocou, que Deus criou para que fosse, como falei, um modelo da Trindade, um modelo de unidade. Deus pega pessoas opostas, homem e mulher. Nós somos, o homem é oposto da mulher em muitos sentidos. Então ele pega pessoas diferentes, pessoas com tendências, com genética, com biologia diferente. Ele une pessoas diferentes e mostra através do casamento. É um potencial. Quantos casamentos não mostram isso? Mesmo casamentos cristãos. Mas a ideia do casamento é realmente trazer a unidade, a verdadeira unidade, através de doação, através de sacrifício, através de buscar o interesse um do outro. Mas aqui não, essa aqui é uma aliança política. E quando você olha, né, para a política moderna, você vê isso, pessoas formando alianças, não por casamento. Hoje, geralmente, os partidos políticos não é mais por casamento. No tempo das dinastias, muitas épocas na história humana, isso aconteceu, igual isso aqui. Na Europa, em outros lugares, assim acontecia, esses casamentos políticos. Mas hoje nós temos alianças que são alianças espúrias, que são alianças sem a motivação certa. Então eu coloquei alianças traições, porque essas alianças elas não vão trazer um resultado positivo. Então as duas tentativas aqui nessa parte da história, uma só resultou em morte e traição, e guerras, mais guerras. A segunda, que foi entre Ptolomeu V e Cleópatra I, até deu certo. Deu certo em qual sentido? Os dois formaram um casal, Cleópatra não deu sequência no plano traiçoeiro do pai dela, e ela ficou com o marido dela. Deu certo assim, como casamento, como, não sei se eles viviam bem ou viviam mal, mas deu certo como, assim, os dois ficaram juntos e deu sequência. Então, houve até uma mistura das duas dinastias, houve uma mistura, mas a intenção de Antíoco, o pai, né, Antíoco III, o pai de Cleópatra, o objetivo dele, a intenção dele não deu certo, porque ele queria usá-la como um instrumento para domínio, para que ele pudesse dominar o Egito por meio dela. Então nós temos essa busca pelo poder, e nós vamos ver isso continuando nesse capítulo 11. Ele vai falar de alianças, nas próximas aulas nós vamos ver isso. Alianças, então preste bem atenção nisso. Tudo que tem de genuíno, de autêntico no plano de Deus, tem a falsificação, tudo. Então tem a unidade, plano de Deus, unidade, tem unidade falsa. Tem aliança no propósito de Deus, tem aliança errada, por motivos errados, com na verdade alianças que são feitas para trair o outro. Antíoco deu sua filha para trair a dinastia dos Ptolomeus. Então, é uma aliança feita com intenções erradas. E é claro que na política nós vemos muito isso, e isso acontece em muitas áreas da vida humana, infelizmente até mesmo dentro da igreja, como sempre enfatizo, que todos esses princípios, infelizmente, podem ser vistos também na igreja. Ok? Então, busca pelo poder, que essa busca, esse caminho para o poder, pode ser feito através de guerras, de conflitos, de confrontos, guerras comerciais, guerras tecnológicas, né? Tem confrontos, hoje, né, como nós sabemos, tem pessoas, né, cientistas, ou como nós chamaríamos assim, de desenvolvedores de informática, que estão fazendo guerras, né? Tem os russos que tentam invadir, têm invadido com sucesso várias instituições americanas, têm procurado mudar as eleições, tem os cientistas israelenses que já entraram nos sistemas de nucleares do Irã para tentar derrotar. Tem muitos chineses, tem muitas guerras. Hoje nós estamos vivendo um tempo de guerras de informática, de hackeadores. Acontece aqui dentro do Brasil, vimos várias coisas acontecendo, hackeando informações de políticos, de juízes e tudo mais. Então nós temos essa guerra tecnológica, tem a guerra comercial de tarifas e tudo mais, de alianças. Os países formam alianças para derrotar outros países, para ter mais supremacia, né? Muitas vezes as alianças feitas entre países não visam o bem comum dos países ou do povo, visam domínio, mais poder. Então, nós temos essas duas maneiras de chegar ao poder, através de conflitos abertos e também através de alianças que, na verdade, são caminhos traiçoeiros. Eles fazem alianças ou com intenção de prejudicar outra pessoa, ou outro país, ou outro grupo, ou às vezes até assim como uma forma de ser uma traição dentro da próprio lugar com quem se está fazendo aliança. Então, essa é a busca pelo poder. E o que acontece quando chega ao poder? O que acontece quando esses caminhos dão certo? Deus está mostrando nessa visão, nessa mensagem, ele está mostrando um pequeno retrato, um pequeno quadro de como acontece. Houve vários momentos. Alexandre o Grande chegou ao poder. Ele começou a fazer tudo o que ele queria. Houve um período em que o rei do sul era mais forte. Depois veio o período em que o rei do norte era mais forte. Então, quando os governantes, os reis, os protagonistas, quando eles chegam ao poder, o que acontece? Deus está mostrando isso. O que acontece quando uma potência chega ao poder? Então, eles não se contentam. Eles querem mais guerras, mais poder. Então, a pessoa que chega num degrau superior, ele vê que ele não chegou aonde quer ver. E outra vez eu falo assim, Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus criou o homem para ser governante sobre o mundo, não sobre os seus semelhantes, mas Deus deu ao homem esse instinto, só que esse instinto foi corrompido. Então, quando nós desejamos que todas as forças erradas, existem inimigos sim, nós como igreja, eu vou falar sobre o povo de Deus daqui a um pouquinho, mas quando nós chegamos, quando nós entendemos o propósito de Deus, nós queremos o reino de Deus, nós queremos que Deus governe, e nós temos grandes inimigos, nós temos os inimigos da doença, nós temos os inimigos da divisão, nós temos os inimigos do egoísmo, nós temos grandes inimigos que estão lutando para impedir esse governo de Deus. Mas quando o homem quer o poder, é uma coisa que Deus plantou dentro do coração do homem, mas que foi corrompido por Satanás. Que o próprio Satanás, que era um anjo de luz, ele também teve esse desejo de poder excessivo. Então, quando ele alcança algum poder, ele quer mais. Ele nunca se contenta. E aí o que vem? Corrupção. Hoje no Brasil a gente pensa muito em corrupção como roubar dinheiro do governo, dinheiro do povo. Mas corrupção na Bíblia e a palavra corrupção, corromper-se, é muito mais amplo do que roubar dinheiro. Isso faz parte. Mas a corrupção é uma coisa que significa aquilo que Deus fez para ser perfeito, para ser belo, para ser um reflexo da natureza dele, é corrompido para se tornar algo terrível, algo destruidor. Tem um princípio que temos falado bastante, assim, que quando o homem, um governante, um rei, qualquer pessoa, quando ele alcança uma posição de poder, ele começa a se tornar independente de Deus. Quando o homem avançou muito na ciência, os primeiros cientistas durante a história, se você estudar ciência, a ciência tinha... os cientistas eram homens que temiam a Deus, eram homens que muitos deles eram cristãos, eram homens que buscavam a Deus. Mas quanto mais a ciência cresceu, quanto mais a ciência se exaltou, mais a ciência começou a ter uma atitude contrária a Deus. E é sempre essa ideia, a gente precisa captar essa ideia. Quando o homem começa a subir, que é um plano de Deus, só que agora nós precisamos conhecer o caminho da redenção e não o caminho de domínio pela força humana. Toda essa busca de poder é uma busca errada, é uma busca de reinos humanos. E nós precisamos aprender a discernir isso em qualquer lugar. Na cultura, na ciência, nos partidos políticos, em pessoas que estão... isso acontecia dentro de Israel, por isso que eu sempre falo que isso acontece na igreja. Então, esse alcance de poder chega nessa posição que fala em 2 Tessalonicenses 2, falando do anticristo, fala que o homem do pecado, ele se assenta no trono de Deus como se ele fosse o próprio Deus. E, na verdade, toda busca por poder, em diferentes graus, tem a mesma atitude. E Nabucodonosor tinha isso, Belsazar tinha isso, todos os governantes, Alexandre o Grande tinha isso, eles tinham essa atitude assim, eu sou poderoso. E essa frase que eu estou chamando a atenção, ele faz, versículo 16, 11, Daniel 11, 16, esse Antíoco III, ele começou a fazer segundo a sua própria vontade. Ele se sentia capaz de assim, eu mando, eu faço o que eu quero. E isso tem até de um pai ou mãe de família, pode ter essa atitude, dentro de uma casa, dentro de uma família. E agora a frase que eu gostaria que vocês pegassem, né? Tem uma frase que fala assim, o poder corrompe, o poder corrompe. E esse poder pode ser status, pode ser de governo, pode ser de dinheiro, pode ser de fama, o poder corrompe. E a gente já viu isso. Quantas histórias, se você já seguiu isso, quantas histórias tem de uma pessoa que ganha na loteria? Por que o cristão acha que não é correto? Que você fica gastando dinheiro, é um tipo de jogo que você não tem muita chance de ganhar. Então você está jogando seu dinheiro fora. Mas por que a loteria, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que não pode jogar na loteria porque não tinha isso. Mas por que o cristão entende que não é direção de Deus a gente jogar na loteria, porque é uma forma de chegar, quem ganha um grande prêmio, quem ganha esse grande prêmio, ele chega de uma posição, muitas vezes, de pobreza, ou pelo menos de não ter muita coisa, ele chega, vamos dizer assim, do zero até lá em cima num pulo só. Então ele ganha muito dinheiro de uma vez só. E eu não sei se tem alguma história, eu lembro que eu li umas reportagens anos atrás, que até onde a gente sabe não tem uma história boa de quem ganhou na loteria, se tornou feliz e fez o bem com aquele dinheiro. Geralmente dá origem a esse tipo de coisa, parentes brigando, às vezes muitas vezes a pessoa que ganha é assassinada por parentes que querem apropriar do dinheiro. Então, o poder corrompe. E o poder absoluto, quando alguém chega a ser um poder mais absoluto, corrompe absolutamente ou totalmente. Então, esses grandes ditadores, esses grandes pessoas que chegavam assim a um poder muito grande, muito dificilmente algum monarca com grande poder, tem alguns exemplos, mas dificilmente eles usavam esse poder para o bem. Por quê? Porque ele acaba se assentando no trono de Deus como se fosse Deus. Então, isso é algo que nós precisamos entender aqui com essa história, né? Com essas histórias aqui. Isso mostra que quanto mais poder, mais você quer. Então, a pessoa sempre está brigando mais, fazendo mais guerras, pisando em mais pessoas. E aí vem a corrupção. A corrupção é corromper a sua própria natureza. E depois vem a queda. O que Deus está mostrando nessa história, vocês podem ver aqui. Ah, ele ganhava uma vitória. Quem ganhava uma vitória ficava pouco tempo. Essa história mostra como esse pêndulo de poder dura pouco. Já houve histórias de governantes que ficaram muito tempo no poder, de impérios que continuavam mais tempo, mas em geral o poder dura muito pouco, é muito efêmero, é muito passageiro, ok? Então Deus queria mostrar que o poder, esses conflitos intermináveis, isso mostra o que acontece na história humana. Para nós, às vezes, alguém que está no poder, abusando do poder, às vezes parece, para nós dura muito tempo, mas a consolação que Deus estava mostrando para Daniel é: olha, teu povo vai passar por todos esses períodos, teu povo vai passar por tudo isso, mas lembre-se, nenhum desses poderes vai durar para sempre. Ok, nós estamos aqui então chegando à nossa última parte aqui, e isso aqui, eu não vou fazer justiça a essa parte aqui, mas isso aqui vai continuar nas próximas aulas, então eu não preciso me deter muito tempo aqui. Nós vamos continuar, nós vamos continuar com essa linha, porque na verdade a sequência do capítulo 11 de Daniel vai entrar mais ainda nisso. Então nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Ok, então a história humana é feita dessa sucessão e de tudo isso que eu acabei de descrever. Isso é um retrato da história humana. E isso acontece dentro de democracias, isso está acontecendo hoje. Então, essas histórias aqui, elas mostram para nós, tem muitas lições, e nós vamos continuar explorando isso nas próximas aulas. Mas agora nos interessa, eu tenho falado isso já, que a história humana só tem sentido porque esse sobe e desce, essa busca por poder, essa corrupção que sempre acontece quando alguém chega no poder, isso é desanimador. Às vezes você gosta de um governante de alguém, você vota em um candidato, você acha que é uma pessoa que tem uma atitude diferente. Existem, já existiram na história, e podem existir pessoas com um espírito diferente. Daniel, que tinha um espírito diferente, pode acontecer. Mas quantas decepções, nós temos visto muitas pessoas que começam bem e terminam mal, justamente porque não suportam esse poder, não suportam essa posição de poder. Então nós precisamos entender a história da humanidade dentro dela, e esse é o assunto da Bíblia. Daniel 11 não é uma tentativa de descrever o que realmente aconteceu na história humana, em todos os aspectos. Como eu falei, essa época não tinha só coisa ruim, né? Tinha coisas boas acontecendo no Egito, talvez na Síria também, não me aprofundei muito nisso. Eu sei que no Egito, os Ptolomeus, eles fizeram do Egito um lugar que, mesmo depois que Roma veio e conquistou, o Egito continuou sendo um lugar de muito estudo, tinha uma biblioteca enorme em Alexandria. Então, tinha coisas boas acontecendo na civilização humana. Em todas as épocas da história, houve avanços, pessoas estudando, desenvolvendo a civilização, muitas coisas boas acontecendo, mas a Bíblia está mostrando para onde vai a história, qual é a raiz do mal que corrompe a história, e dentro da história humana tem uma outra história, que é o assunto principal da Bíblia, que é a história do povo de Deus. Só que a história do povo de Deus também tem muita coisa triste. Então, nós temos aqui um resumo de alguns aspectos aqui. Como eu falei, assim, isso não aparece muito nesses primeiros 20 versículos, mas isso vai aparecer mais na parte para frente. Mas eu queria colocar isso já como um vislumbre, como já anunciando aspectos que nós vamos ver daqui para frente, porque tem alguns aspectos aqui que já começaram a aparecer. Então, o que é a história do povo de Deus? Principalmente nessa parte da história que Deus está mostrando para Daniel. Nós sabemos que em Israel houve um período glorioso de Davi e Salomão, em que Deus desenvolveu algo em Israel, em que Israel não era subjugado a outras nações. Mas, nesse período da história, a história do povo de Deus é uma história de subjugação, ou seja, o povo de Deus está sendo subjugado, está sendo dominado por essas nações. Então, tanto é que vocês veem o rei do norte e o rei do sul. Nunca nós temos aqui, mas tem um período aqui, vai ter depois com os Macabeus, mas não no sentido de vencer outros países. O período dos Macabeus foi um período em que o povo de Israel conseguiu ficar independente dos dois. Mas nesse período que nós estamos estudando aqui, Israel, o povo de Israel, não é um protagonista de poder. Eu quero que você grave isso. Nós precisamos saber em que tempo nós estamos vivendo. Porque houve períodos na história em que Deus permitiu que a igreja existisse e funcionasse mais livre. Nós temos as leis do Ocidente que garantem liberdade de religião. Então a igreja, ela é respeitada, ela é reconhecida como tendo direito de existir e de não ter interferência do governo. Então nós estamos vivendo ainda num período assim. Mas em grande parte do mundo hoje, nos países islâmicos, nos países comunistas, não é assim. E em grande parte da história não foi assim. E essa parte que Deus está revelando para Daniel era um período em que o povo de Deus, o povo de Daniel, seria subjugado. Eles não fariam parte desse jogo de poder. Israel não seria uma nação nem para ser independente e nem para ganhar domínio sobre outras nações, como no tempo de Davi e Salomão. Ok? Então, nesse período em que nós temos um reino após o outro, Babilônia, Pérsia, Pérsia deu um pouquinho mais de liberdade, mas veio esse período aqui, os Seleucidas e Ptolomeus, e nós vamos ver que vai chegar num período em que Antíoco Epifânio vai tirar toda a liberdade, vai perseguir. Então nós temos assim períodos em que a igreja é subjugada, em que ela tem que existir debaixo de um domínio opressivo. E sempre que o homem se assenta no trono de Deus como se fosse Deus, mesmo que não seja naquele auge maior do anticristo, mas sempre que alguém toma o poder como se fosse Deus, esse alguém vai oprimir. E por isso que vai oprimir o povo em geral e vai oprimir a igreja. E por isso que eu quero só tirar, eu vou mostrar isso aqui rapidamente, que o nosso tempo está acabando, mas diante da subjugação, o que a igreja pode fazer? Ela pode ter uma submissão depressiva. O que significa isso? Ela pode falar assim, bom, não tem nada que eu possa fazer, eu tenho que me submeter, eu não posso servir a Deus. É uma obediência errada, é uma obediência assim que não procura enfrentar essa autoridade que está subjugando. Então é uma submissão depressiva, é não assumir seu papel diante dessa oposição. É como se a igreja nos países islâmicos ou nos países comunistas de hoje falasse, tudo bem, não pode ter culto, não pode ter liberdade para servir a Deus, então a gente não vai fazer mais nada, a gente desistiu, nós desistimos de buscar e de tentar ser fiéis a Deus. Agora, essa é uma reação errada, não é isso que deve acontecer. Agora, a outra coisa que entra naquele exemplo que eu falei do versículo 14 aqui, que os violentos entre os judeus, eles assumiram lado, e não foram só eles, né? Como eu falei, tinha dois partidos. Então tem uma tentativa de resistência com armas humanas. E essa tentativa é mostrada claramente aqui como fracassada, como errada, não é assim. E ainda fala aqui que eles tentaram fazer isso para cumprir a visão de Deus. Então, quando a igreja tenta ir contra a submissão depressiva e se tornar uma força e entrar assim, com armas, resistência, né, muito tempo, né, teve grupos, né, na igreja católica, nas igrejas protestantes, tem muitas ligações erradas que o povo de Deus faz com o Estado. Eu coloquei duas aqui. A submissão é você desistir e, né, mantém sua fé no coração, mas mais nada. Agora, a tentativa de resistência com armas humanas é errada, pegar em armas para resistir, e a tentativa de imitar métodos humanos. Então, né, mesmo quando não está sendo perseguida, a igreja pode tentar usar meios que são semelhantes. Né, o poder, a posição, alianças erradas, conflitos com outros grupos para tentar achar a supremacia. Então a igreja tem imitado muito, a Bíblia fala muito sobre isso na história do povo de Israel, dizendo que eles faziam como as outras nações. Eles queriam um rei como as outras nações, eles imitavam a idolatria, eles imitavam o sistema de poder, e a igreja até hoje tem feito a mesma coisa. Nós ficamos pensando que nós vamos avançar o reino de Deus por métodos humanos. Até mesmo a ideia, isso aqui é uma coisa para pensar, a linha divisória nem sempre é fácil de traçar. Que a gente pode falar assim, é errado pegar em armas, mas que tipo de resistência nós podemos ter? Então às vezes é muito difícil achar a linha de resistência, a linha que Deus quer que a gente tome, mas dos métodos humanos, dentro da forma da gente lutar Né? Por exemplo, leis. É errado os cristãos apoiarem e até tomar iniciativa para passar leis que ajudem a sociedade a ser uma sociedade mais justa e defender valores e coisas assim. Nós estamos vivendo num tempo que esse discernimento está ficando mais difícil. Porque como nós vamos implantar o reino de Deus? E é muito claro isso na palavra, que não é por meio de métodos humanos, não é nem por leis, por legislações, por apoiar um lado, qualquer um dos lados. A Bíblia não coloca que os Ptolomeus eram bons e os Seleucidas eram ruins, ou vice-versa. A Bíblia não fala isso. Por que que tinha partidos dentro de Israel apoiando, uns apoiando um lado e outros apoiando o outro? Os dois estavam errados, né? Depois um tempo, se a gente for estudar o tempo dos Macabeus, os Macabeus conseguiram libertar Israel, mas eles fizeram da maneira certa. Isso foi um período em que Deus estava sorrindo sobre a nação de Israel e estava cumprindo sua missão. Então precisamos entender, a história tem muitas lições para nos mostrar. E no final, então, Deus estava mostrando, olha, é um período de sofrimento. Então, tem essas, todas essas alternativas aqui estão erradas. Todas. Né? Agora, é um tempo de sofrimento. Estar debaixo de uma nação que oprime é sofrimento. A luta do povo de Deus para estabelecer... Nós não vamos estabelecer o reino de Deus em plenitude sobre a terra. Nós não vamos fazer isso sem a volta de Cristo. Agora, o que pode ser feito? Essa é a grande pergunta. O que esse tempo agora, para que é? Então, nós estamos estudando essas profecias de Daniel, dadas no tempo do cativeiro, para entender qual é a estratégia de Deus para trazer o seu reino para a terra. Então, o sofrimento que é imposto sobre nós por essas forças que querem tomar o lugar de Deus e que fazem, assume como se fosse o poder de Deus, traz uma disciplina, como no tempo do cativeiro. O povo de Deus estava sendo disciplinado porque eles não tinham sido fiéis a Deus. Então Deus pode usar leis e governantes. Deus permite que a Babilônia conquiste a terra de Israel e destrua a cidade e o templo como uma disciplina. Essa é uma parte do sofrimento. Mas também existe a purificação, porque Deus está usando esse tempo, todo esse tempo que nós estamos vendo aqui, que parece sem sentido, só guerras um contra o outro, não tem sentido isso. E onde está o povo de Deus? E isso é para nos purificar, isso vai aparecer mais na frente. E mostrando que a verdadeira vitória do povo de Deus vem pela derrota. Então tudo isso nós vamos desenvolver mais, mas na próxima aula talvez eu vou falar mais sobre esse termo que Deus usa, que é que a terra é a terra gloriosa. Hoje não podemos examinar isso, mas nós queremos realmente aprender essas lições. Deus mostrou para Daniel, olha, o teu povo vai passar por todo esse período da história. Nós precisamos entender que a história, ela vai continuar assim, até que chegue o momento em que esses ciclos vão acabar. Mas essa história dos reinos humanos, dos conflitos, essa é a história que daquela época e continua até hoje. E muito cuidado, assim como eu consigo ver, uma das coisas mais erradas que a igreja, estou falando em maneira geral, claro que tem exceções, mas de maneira geral eu posso falar que a igreja está tomando partido dentro dessas situações de política interna. Nós estamos vendo o rei do norte e o rei do sul, e para Deus os dois estão errados. Os dois representam o reino humano. E esse pêndulo, ele vai continuar até que Deus decida permitir o surgimento do pequeno chifre e o povo de Deus sendo preparado para sofrer, para ser purificado, disciplinado e para ganhar uma vitória final antes da vinda de Cristo pela derrota. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O nosso caminho não é ser violentos entre o povo, apoiando um lado. E nem, talvez, mas nós não somos violentos, nós não estamos pegando em armas, ou nós não estamos fazendo política. Mas o nosso apoio a um lado, isso ficou muito bem delineado nessa época. Que o povo de Israel, nem todos, mas a maioria, eles estavam tomando partido. Dentro do sacerdócio, dentro daqueles que deviam ser representantes de Deus, tinha pessoas apoiando políticas. No tempo de Jesus, os sacerdotes eram contra Jesus, quiseram matar Jesus depois que ele ressuscitou Lázaro, porque essa ressurreição e o que Jesus estava pregando estava ameaçando o poder dos sacerdotes que estava apoiando Roma. Então, e Jesus não estava atacando Roma, ele não estava levantando zelotes para lutar contra Roma, mas o partidarismo, aquilo que apoia o partido, isso traz consequências negativas. Então, o que é a história do povo de Deus? Então, olha só como nós precisamos aprender a discernir quais são as características do reino humano. Dentro da política, dentro da igreja, dentro das nossas famílias, dentro de ministérios, dentro de trabalhos, empresas, nós precisamos aprender a discernir essas características do reino humano para que nós possamos entender como o povo de Deus deve traçar uma outra história. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos ver com cada vez mais clareza, como o Senhor deu revelações para Daniel, mas deu entendimento. Nós queremos que o Senhor nos dê entendimento. Entendimento significa o que isso significa para nós. O que o Senhor quer revelar para nós hoje? Pedimos a Tua graça, a Tua revelação, pedimos humildade, pedimos que nós tenhamos corações prontos para abraçar uma verdade, ainda que ameace os nossos pontos de vista, as nossas percepções, que nós possamos ter um coração que realmente esteja aberto para o Senhor nos revelar, porque nós vamos precisar muito disso a cada dia mais. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.